a gente pode fazer? Eu não sei se vai ter um tempo para um outro encontro. Então, vocês serão a mesa diretora e vão fazer a votação. O Danilo que vai conduzir hoje.
Eu gostaria antes só de falar que essas propostas, elas meio que foram anotadas do que foi dito durante as reuniões, né? E lá, para poder ganhar, para poder ir longe, realmente tornar um projeto de lei, fazer a diferença na vida de vocês, que são um público-alvo, eu acredito que elas têm que ser um pouquinho melhoradas, assim, tá muito simples, né?
Não, é só o teor, né?
Você quer que eu leia ou você quer que passe para eles olharem?
Eu não quero nada, você que está pensando.
Você que manda. Pode ler? Seria interessante, talvez até a gente pôr eles para pensar em mais alguma que quiser encaixar aqui hoje, entendeu? Proposta 1, criar um curso de capacitação informática básica para todos os alunos do ensino médio no município. Proposta 2, incluir no currículo... utilizados. E até, às vezes, pegar o aluno que, aspas, assim, formar nesse curso, trazer ele para dentro da escola de volta. Anoto. 87.
Às vezes não sabe nem abrir o Word, porque tem computador, alguns PCs assim, que não está lá o Word certinho lá embaixo, no, naquela área de trabalho. Aí tem que pesquisar. Tem gente que também não sabe nem pesquisar, sabe usar um computador direito, na verdade.
A escola não pode ter o Word, não pode ter o Windows, perdão. É verdade. É porque tem que ser original.
Sistema para.
São 40 computadores, ali 40. Então a gente trabalha com o Linux.
Mas também, até o governo poderia ir atrás de uma parceria. Será que uma empresa grande, igual a Microsoft, não ia ter interesse de fazer uma parceria?
O Emanuel Giovanna estava, eu dei Word, Excel e PowerPoint para eles. Foram 10 aulas.
Gente, vocês vão precisar de mais disso na faculdade, vocês não têm noção, cara. Que é igual eu cheguei na faculdade sem domínio. Você é quase um analfabeto funcional em termos de informática, porque você não consegue fazer um trabalho. Você pode ter até o conteúdo para poder fazer, mas você não sabe como é que organiza isso.
Agora, eu queria dar uma ideia para o programa de jovens, no ano que vem, ou no segundo semestre, entrar em contato com o Instituto Algar. O Instituto Algar, eles têm vários cursos gratuitos. No ano passado, eu consegui passar para eles, foram poucos que fizeram, chama Talentos do Futuro. Esse Talentos do Futuro tem dois tipos. Preparação para o mercado de trabalho, tudo online, as aulas são no celular, esse ano tem 3 alunos meu fazendo, e tem um de 18 a 22 anos, que é programação online. Talvez trazer esse Instituto Algar para a cidade de Aguari, já que a cidade de Aguari é uma consumidora do Algar.
Encaixa bastante assim, na temática do.
Montar uma comitiva aqui e ir lá no Instituto. Ó, quero visitar o Instituto. O ano passado eu passei uma palestra deles lá, que chamava Voluntariado, para os meninos. Foi aquela Denise Praga que deu uma palestra. Tudo gratuito, Alberto. E trazer esse Instituto para a cidade da família.
Certo.
Olá.
Tranquilo. Proposta 2. Incluir no currículo... Essa daqui, ela é meio que furada, assim. Incluir no currículo escolar do município a preparação do jovem sobre seus direitos quanto à inserção, à permanência e os trâmites de desligamento nas empresas. A gente estava até conversando, porque talvez, para poder incluir, tipo assim, como se fosse uma matéria na grade curricular, teria que ser federal, né? Ou não, eu estou...
Não, não. O município, ele tem legislação própria da educação.
Tem.
Ele pode fazer a mudança que ele...
Só que aí, só no ensino fundamental.
No ensino fundamental. O que a proposta que foi feita aqui era que...
Para o ensino médio. Mas isso aí, eu acho importante.
Então,
já é um projeto do Estado. Como que
é porque eu...
isso para o Estado?
Não, você pode propor para o Estado, porque isso aqui vai para a Assembleia.
Vai
para a Assembleia. Você pode pôr, melhorando ela, você pode pôr aulas de direitos trabalhistas para jovens e educação financeira. Aí você implementa aí. Eu acho que vai ter essas duas o ano que vem no terceiro do novo ensino médio. Vai ter.
É porque
o município, se ele quiser implementar até o ensino fundamental, ele pode, porque o Araguari é a única cidade do Brasil que tem regime educacional próprio. Ele pode trabalhar a grade curricular dele do jeito que ele quiser. Ele pode incluir até o ensino fundamental.
É porque ano passado teve como a gente escolher a matéria que a gente estudar esse ano. Uhum. Porque, no polivalente, como não tem como ser integral, então tinha como tem 4 matérias a mais. Aí tinha como você escolher mais 4 matérias assim, opcionais, na verdade. Né? Tinha como você escolher a matéria que você estudar. Então, por isso que tem como sugerir isso, porque a escola escolhe a matéria que ela vai... oficial, tipo assim, todo mundo vai ter, e as adicionais. Então, por isso que tem como fazer isso que ele está falando do governo.
Não, assim, olhando por esse lado, essa daqui até... teria um sentido. Eu ainda acho que ela precisa ser melhor redigida. Assim, eu acho que ela está bem simples, assim, o jeito que ela está...
Você pode colocar, assim, de incluir na grade curricular o ensino fundamental do município e do Estado matérias de educação financeira e direitos trabalhistas para os jovens.
Uhum. Não tem sentido. Não tem sentido.
O ano passado, um menino que era da minha sala, ele teve que parar de estudar para trabalhar. E ele entrou pelo jovem aprendiz. E ele parou de estudar.
E aí ele trabalha sábado, domingo, feriado.
Supermercado é uma prisão.
Quanto às empresas jovens.
Tem. Uhum.
Também outra coisa.
A 3 também, eu acho que ela. Verdade.
Tem um contraponto.
É.
Tem um contraponto. E muitos são amigos de família. É o salário dele que
mantém a casa.
Então, assim, a gente tem que ir.
Voltando.
E falar assim: não, como que nós podemos melhorar e tal, né?
Uhum.
Mas eu falo assim: vou ser radical. E aí, para um jovem que está ali trabalhando, se ele for mandado embora, ele, às vezes, é ele que paga a conta de
Pois é, porque se às vezes você...
E assoprar ao mesmo tempo.
Porque se, você, porque se você fala para ele trabalhar menos horas, às vezes, pode estar descontando o salário dele, igual você falou que ele sustenta a família. Não, porque aí você vai entrar em outro...
Eu já venho lutando com esse tema internamente 3 anos já. Eu luto com esse tema, nunca levei lá à exposição por causa disso. Porque eu sei que alguns detêm. O negócio que o Samuel falou, o menino para até estudar. Porque aquilo ali é a precisão da casa dele.
Mas acontece, na verdade, né?
Se aquele empregador vê, e se aquele futuro jovem vai estar trabalhando naquele período como jovem aprendiz, mas aquele próprio empregador dá a capacidade dele seguir os estudos, ele pode estar voltando como um excelente profissional.
É a conscientização, né? Essa conscientização falta.
É a conscientização do empregador. Tá? Perdão,
gente. Tranquilo. Pode seguir? Proposta 3. Criar mecanismos para fiscalizar as empresas quanto à contratação de jovens aprendizes, garantindo, inclusive, uma cota para pessoas com deficiência. Essa cota existe hoje?
Gente, tipo, cota, todas as cotas do mundo, tá? Tipo,
igual com o jovem aprendiz, uma porcentagem tem que ser jovem aprendiz, acho que 10%
não
é.
Não, a cada
10.
Não, a cada 10 funcionários, um jovem aprendiz.
Também tem essa mesma porcentagem para a pessoa perceber, que eu vi.
Pois é, mas essa de pessoas com deficiência não é muito válida, porque meu irmão tem deficiência e essa vaga tipo, é muito pequena, porque tipo assim, ele custou achar emprego. Aí onde ele conseguiu ali no centro trabalhar. A cada 15 vagas que teve, 2 a 3 eram para pessoas com deficiência. E essas vagas são muito concorridas. Então, é ou muito pequena e muito concorrida além disso também. Além de ser pouca, também concorrida.
Então, eu quero saber o seguinte.
Fale.
Porque a proposta ali é criar mecanismos para fiscalizar as empresas. Mas quais seriam esses mecanismos que a gente sugeriu?
Criar um tipo de fiscalização.
Tipo algum tipo...
Quem fiscaliza?
Não,
Ministério do Trabalho.
Superintendência do Trabalho.
Secretaria de Trabalho Social em parceria com o Ministério do Trabalho. Com, aqui tem o... É o Ministério mesmo, né?
Pai, eu vou te falar. Eu sou da ouvidoria da Câmara. Eu precisei acionar eles numa denúncia que eu tive, inclusive, de um supermercado. Eu não sei até se partiu dos jovens aqui, mas aqui não funciona.
Mas tem que tomar cuidado, porque geralmente quando fala, tipo assim, aí tem, alguém tem que fiscalizar, aí tem mais de uma pessoa que tem que fiscalizar, aí fica tipo assim, eu e Samuel, aí a gente tem que fiscalizar ela, por exemplo. Aí fala assim, não, eu não vou fiscalizar, Samuel tem que fiscalizar. Ele vai lá e fala, não, é Giovana. Aí fica nessa, ninguém não, faz. Não, não.
Aí a Câmara Municipal, ela pode fazer um projeto de lei, dentro do organograma da Prefeitura, já definindo quais será o órgão fiscalizador.
Sim, porque aí consegue manter uma constância nessa
Prefeitura. Que não precisa nem criar. Dentro do organograma da Prefeitura, você definir quem será o fiscalizador.
Entre a gente, eu tomei uma medida... fiz um ofício cobrando, né, até que a prefeitura fiscalizasse ou questionasse o pessoal do Ministério do Trabalho por que o serviço deles daqui eles jogam para o Uberlândia. Aí eu nunca apresento para um vereador para ele apresentar na prefeitura, eu sempre apresento para alguma comissão da Câmara. Na comissão, eu não vou citar nomes, mas teve um vereador em questão que, por ele ter empresa, ele não quis apresentar o requerimento. Porque ele falou que se fiscalizar a fundo, vai achar a irregularidade da empresa dele. Entendeu? Só que, assim, é errado o cara ter irregularidade da empresa, eu não discuto. Só que aí cai no que o Marcos Lander falou. Porque, às vezes, é um local que gera emprego, mesmo sendo errado. Aí, se a gente levar a fiscalização séria demais também, a gente fecha esse local de trabalho. Aí a pessoa que depende daquilo ali, às vezes, para manter a casa, não vai ter. É. A jornada é...
Ele trabalha sábado, domingo, feriado.
Aquele dia, eu fui te procurar, para a gente fazer o vídeo, eu pedi para o menino mostrar o roteiro para a Camila. Quando eu cheguei na sala dela, tinha um aluno lá, e ela estava conversando com ele. Falando que ele parar de faltar, porque a não tinha caído muito, ele falou. E precisava trabalhar, ficar feliz em nascer.
Essa dicotomia, esse paradigma aí, que é dose. Quer dizer, se você obrigar o patrão a cumprir só a jornada, vai cair o salário do cara. Porque cai de um salário mínimo para o jovem aprendiz que é meio. Então, assim, tem esses dois lados das questões. E outra coisa que eu falei, hoje em Araguari, o único lugar que dá emprego para jovens, entre aspas,
é o supermercado.
Então, a gente coloca aqui, ó, não fiscalizar a quantidade de tempo, mas fiscalizar se está contratando, já está bom. Já está bom. Está contratando?
É o cumprimento.
Eu estou brincando.
É o cumprimento da lei do jovem aprendiz. É cumprir a lei do jovem aprendiz. O que é cumprir a lei? Aí tem que estudar a lei. Eu não estudei, não. Mas, por exemplo, a certa quantidade de funcionários tem uma quantidade de jovem aprendiz. Aí, qual seria a função da prefeitura? Que aí tem que ser um ciclo fechado. A prefeitura tem que depois ajudar as empresas a dar o curso para esses jovens, que é o caso da ICASO.
Uhum.
Que a ICASO funciona o contrário. Como é que a ICASO funciona? Ela dá o curso para depois procurar um emprego. O que a gente pode fazer o contrário? A empresa dá o emprego e a prefeitura dá o curso. Entendeu? Porque o jovem aprendiz foi obrigado a fazer esses cursos complementares. Aí a ICASO funcionaria o contrário do que está fazendo hoje. Primeiro você vai na empresa, você consegue a contratação do jovem e a prefeitura dá o curso para ele complementar do programa jovem aprendiz.
Uhum.
Só que essa fiscalização...
Agora a gente teria que ter uma pessoa estudiosa na lei. Né?
Uhum.
Só que essa fiscalização que você está falando que alguém vai cobrar e tal, como que seria? Que teve um exemplo que você me deu... Vez passada que a gente teve aqui, que teve uma empresa que dava meio que prêmio, que deu prêmio para Araguari, para empresas
top,
que fizeram.
Top.
Top of Mind.
Aí, tipo, deu prêmio. Aí eu
queria falar,
precisa fiscalização.
É o selo, né?
Você
pode criar um selo do Parlamento Jovem.
É uma das propostas aqui.
É o selo do Parlamento Jovem. Aquela empresa que contratar o jovem aprendiz, ela vai ganhar um selo. Com esse selo, às vezes, tem que falar com o prefeito, ele ganha um desconto no IPTU, vou ligar um desconto na conta de água.
Uma proposta interessante. Fazer um...
Tem que vir do prefeito, não pode ser o vereador apresentar, tem que vir do prefeito, por quê? Porque o vereador não pode apresentar nenhuma lei que tire crédito da prefeitura. Aí o prefeito pode apresentar, porque aí ele compensa. Onde esse cara vai parar de pagar, alguém vai pagar para ele, entendeu?
Isso que eu estou falando, se vai ser, por exemplo, com um selo que vai dar algum benefício, algum desconto, ou se vai ser dando uma multa. Isso que eu estou falando, qual que seria o melhor jeito?
Eu acho, na minha cabeça, lógico, que se a gente só vier com uma retada, o projeto do jovem aprendiz, a contratação do jovem vai passar a ser vista como um problema.
Você pode perguntar, por exemplo, para o Guilherme, como é que funciona o selo verde?
Eu vou fazer uma pergunta rápida para vocês. Me citam uma empresa, não, duas, porque senão vocês vão saber uma, que tem o selo verde. Quem era agora aí?
Eu nem sabia que o selo verde existia.
Entendeu? Então, talvez seria interessante criar um ranking, a prefeitura criar um ranking das empresas que adotam boas práticas e divulgar, dar mídia, levar um empresário para dar entrevista, entendeu? Fazer a propaganda da empresa dele lá, explicar o porquê que ela está na frente das outras nisso. Porque se a gente também não tornar a contratação do jovem interessante para o empregador, vocês acham que eles querem contratar jovem?
Não. Aqui, ó.
Eles contratam agora porque é mão de obra barata.
Esse aqui é o Instituto Algarve. Ontem, Ontem teve aula de educação financeira online para jovens. A gente tem que fazer esse instituto para nós. E nós somos consumidores da rede. Inclusive, só para melhorar o assunto, a Algar ganhou 5G agora. Vamos trazer esse instituto para nós.
Seria uma contrapartida da empresa.
O Algarve já participa de Araguari. Meu primo mesmo fez curso deles e também trabalhou para eles, assim. Foi daqui para Uberlândia, mas trabalhou... Uhum.
Só que esses cursos que eles são mais abrangentes, né? Eles dão cursos periodicamente de formação.
Online. Não, ele pegou online de programação, mas é porque ele fez técnico no Raul Soares também. Foi outra coisa, tá vendo? Mas, ó, por exemplo, o Raul Soares também teve uma época que dava curso. No caso, gratuito. Era de informática e TI. Mesma coisa?
O Lampolarente também já teve informática. Ele informática e logística. Só que o governo é que libera o menu de curso. Então, por exemplo, esse ano a gente ganhou só de transações imobiliárias. Entendeu? O Raul Soares ganhou de agronegócio. Então, curso. Só que esses dois não estão atendendo o jovem. Ele só quem formou. Uhum. Quem tem o ensino médio completo.
A maioria que teve.
Já teve lá no Polivalente. Curso de informática para jovem que estava cursando. Sabe? Todo mundo aprendia programação, aprendia manutenção de computador.
Mas, de certa forma, também é interessante pensar, tipo assim, quem sai da escola, porque pode ser a realidade de vocês no ano que vem. Entendeu? Tipo assim,
é um curso técnico.
Hoje vocês são estudantes. Na hora que vocês saem da escola, vocês são o quê? Entendeu?
Anotando, desempregado.
Deixa eu passar aqui para a proposta 4. Criar um conselho ou uma comissão municipal de cidadania e trabalho que fiscalize a legalidade da contratação e a devida punição de possíveis responsáveis por cargos que estejam irregulares. Exemplo, impedir a indicação de jovens que tenham parentes ou pessoas em situação de privilégio político, burlando assim o processo democrático e legal da seleção, que é o que a gente acha que acontece. É, porque é um serviço público.
Proposta 4,
ela é inconstitucional.
Mas pode melhorar.
Sobre falar em fiscalização. Você troca a palavra fiscalização por transparência.
Uhum.
Transparência nos atos de divulgação dos cursos de jovem aprendiz, bem como a contratação de jovem aprendiz através dos órgãos públicos.
Mas, assim, também, por exemplo, a pessoa trabalha na prefeitura e ela tem acesso direto a quem mexe com esse curso. Não seria também conflito de interesse?
Mas você não pode exercer o direito dele, né? Por exemplo, eu não tenho como ser filho do prefeito, por exemplo.
Ele só tem esse privilégio.
Ele tem o privilégio. Agora, lógico que aí...
Mas a gente pode criar mecanismos, talvez, para...
Mas aí é a transparência.
Uhum.
A transparência na divulgação do curso de jovem aprendiz em Araguari, bem como a fiscalização daqueles que foram selecionados.
Uhum.
Critério de seleção transparente. Pode um concurso público. Você tem lá, o Samuel passou primeiro, o Emanuel segundo, a Giovanni terceira. Por quê? Ah, porque ele fez uma prova de seleção. Às vezes uma prova de seleção, sei lá.
Ou às vezes também colocar uma cota de 50%, uma cota social. Porque a cota social ela abrangeria tudo, né? Tipo, cor, deficiência não, porque teria que ser a parte. Mas seria interessante também.
Você falou só de questão de cotas para PCD, mas também podia ser cota racial. Mas é outra situação, porque de emprego, acho que não envolveria tanto, né?
Não, já tem, se... já existe também.
Tem?
Já. É porque a cota racial...
Sabe que...
O concurso público de Uberlândia, ou daqui não, não teve. Inclusive, a Supir fez um ofício pedindo para que no próximo inclua. Na de Uberlândia tem 2% de cota racial no concurso público.
2%?
Porque também não pode ultrapassar o limite constitucional, né? Quem já tem a cota do...
Eu vou falar...
A cota do PCD, aí a cota racial.
Vou falar uma coisa até meio polêmica, assim. É complicado falar em cota racial quando a gente tem, tipo assim, uma pessoa deu o azar de nascer com a pele mais clara, às vezes ele nem é branco, mas ele tem a pele numa tonalidade mais clara, a pessoa é pobre, filho de pobre, não tem acesso a nada... Eu acho ela mais democrática.
É porque tem a cota social.
Que ela abraça todos.
Que a cota social e a cota racial. Existem os dois critérios.
Uhum. Eu acho que seria interessante nessa aqui, às vezes, implementar.
Então, porque se seguir o conceito do, da UFO, por exemplo, a UFO já tem isso. Porque aí você... É, beleza que eu sou branca e tal, mas tá, tem como a questão de salário. Quando você fazer alguma coisa em que envolve isso, lá no Enem, na UFO, tudo, tudo se cobra, conta a questão salarial. Uhum. Porque pergunta, é, quantos salários mínimos tem na sua casa? Uhum. Aí, por, aí é por salário mínimo. Por exemplo, se eu tenho... É, se na minha casa, é minha mãe, meu irmão trabalham, eles ganham mais de um salário mínimo... E eu acabo tendo mais de um também, aí eu já não ganho, porque eu é.
Uhum.
Entendeu? Então, se, é, por exemplo, eu trabalho. Minha mãe não, meu pai não tem como trabalhar, não é um serviço, como é que fala? É, de carteira assinada.
Obrigado,
Mariana. Eu ganho a questão da cota de, como é que fala? Social. Lander. Social. Cota social?
É cota social.
Eu já ganhei, então ela já existe. Então, pode usar o mesmo conceito.
O tanto que o jovem aprendiz já levaria esse ano foi irregular. Esse jovem aprendiz aí, que só foi 20 vagas, ele tinha que ser tirado, no mínimo, do cadastro único, do CAD único. Aquele que recebe voto de família, aquele que recebe a... o mínimo que tinha que se esperar.
Eu exerço a função de ouvidor, eu sou ouvidor geral aqui da Câmara. Eu não sou da Prefeitura, mas se esse tipo de denúncia chegar para mim, eu passo para frente, eu tento. Não vou falar que eu vou resolver, porque eu não tenho esse poder. Mas que eu vou correr atrás para ter pelo menos uma resposta oficial, eu vou.
Ó, eu, lá. Os mesmos alunos, o Leandro da Pia Giovanna, eu levava todo dia palestra,
uhum.
Não sei o que e tal. Esse do jovem aprendido, eu não fiquei sabendo. Não fiquei sabendo. Ninguém. Eu tomei um susto de que a Carla falou: nossa, Marquinhos, estou trabalhando no jovem aprendiz. Onde? É, aí caso, abriu uma. Era uma turma de 20 vagas, só que não foi divulgado.
Uai. Nossa! Que parece até que é direcionado quando é assim.
Não, parece não. Foi direcionado.
Como é que tem essa galera que vai pra lá de madrugada?
Não, é porque assim.
Viajar,
é,
sendo que não foi divulgado, me explica.
Não, aí.
Os amigos lá, vai passando pros amigos.
Passam pro outro, entendeu? Aí, se você for lá, é só aqueles ali daquele círculo. As escolas públicas não ficaram sabendo, a sociedade não ficou sabendo, não saiu nenhum jornal, nenhuma.
Ficou pregado só na porta do
meu. Nossa, dois cartazes que tem.
Já configura.
Você já vê que tá errado quando o Lander não ficou sabendo.
Não, ele é a Wikipedia inteira, ele tá bem. Aí ele não fala o quê?
Então, sim, é. Sabe?
Já.
É um absurdo. Então, quer dizer, e outra coisa, qual que é a melhoria desse curso? Que a prefeitura pode fazer para o jovem. Porque em vez dele, aí caso, caminhar para o mercado de trabalho, o próprio jovem pode levar o seu currículo. Oi? Porque ele já tem o curso preparatório. Entendeu?
Eu vou pegar para você.
Cara.
Aí a quinta, qual que é a quinta?
Espera
aí.
Yeah. Aqui é o.
Aqui tem a última.
Não, tem a sexta. É o que vocês tinham falado do selo, né? Criar o selo Empresa Amiga do Jovem ou Empresa Amiga do Jovem no Mercado de Trabalho. Eu já acho muito grande.
Tem,
teria, então, mas aqui entra o marketing deles. Eu acho que teria que ser uma coisa mais curta e impactante. Alguma coisa nesse sentido assim, né?
Selo para a mente jovem. Porque...
Às vezes, vou dar um exemplo, o ano que vem vai ser uma outra proposta. Se uma empresa aderir àquela outra proposta ano que vem, ele também pode
ser o nesse aqui, eu acho, não sei se os meninos concordam, que aqui seria interessante criar uma forma de dar visibilidade para essa empresa. Porque não adianta só a gente criar o selo, igual tem o selo verde, e a gente não saber qual empresa que tem, entendeu? Tem que ser uma coisa que realmente...
Uma encomenda para ela, para entregar o selo aqui, chama a imprensa.
Igual, só que a ideia minha não é deles.
A empresa aqui contratou 5 jovens aprendizes, ganhou o selo.
Uhum.
Ó, dia tal, nós vamos agendar aqui com os meninos que foram contratados e convidar o parlamento jovem para participar da solenidade. E convida a imprensa, web TV, isso que é e tal.
Gente, igual a People fez, eles são muito marqueteiros, tá? Eles vão na escola. E eles deram um certificado do aluno nota 10. Pra gente, e a gente ganhou uma palestra. Assim, foi palestra para a gente fazer o curso. Mas igual eles fizeram. Eles, nossa, eles chegam lá e falam assim, o curso deles custa R$500 mil. Eles fazem parecer como se fosse folha de papel. O dinheiro fosse uma folha, porque é muito caro. Uhum. Mas eles fazem tipo assim, todo um marketing.
Faz um marketing
fabuloso. Bravo mesmo. Porque, tipo assim, eles... É R$280 o curso, mais a apostila, que também é R$250, mais um livro de exercício.
Lá, sim, é tá, muito caro. Mas é aquela coisa assim, o cara sai com Word, Excel completo, PowerPoint e CorelDRAW.
Não, é quem investe, investe, gente. Mas é porque é muito mais caro. Onde eu faço, é mais barato.
Eu ia levar para a escola pública. Por exemplo, vou dar um exemplo. A prefeitura poderia contratar e vou pagar esses cursos nas escolas públicas.
Uhum.
Aí o menino ganha o projeto, fazer uma parceria com eles, o menino pode fazer ou na escola ou na PIPA.
Igual estou falando, a PIPA foi lá e estão oferecendo o curso. Aí o que eles fazem? Eles geralmente oferecem para umas 10 pessoas de cada turma e falam assim, vem fazer aula experimental. E aí vai lá e faz uma palestra e fala sobre o curso. Aí, essa última vez que eles foram lá, eles deram um certificado do aluno nota 10, que era um negocinho assim da escola. Aí eu acho que eram 5 a 10 alunos por turma, não lembro. 10 ou 5?
10.
10, então. Aí no sábado você ia lá, fazia o curso e ganhava uma palestra com um negócio. Eu não fui porque não deu para ir.
Uhum.
É porque eu acho que no sábado tinha que fazer a inscrição.
Tinha
acho que é isso.
Aí eles vendem um curso também,
eles pegam. Essa palestra aí também eles te empurram um negócio. É que parece um coach mesmo. Eles empurrando.
Tipo, reunião da Rinode.
É igual, por exemplo, a Algar, vamos supor que a Algar vai fazer parceria com o governo. Faz tipo isso, entendeu?
A Algar é diferente da People, porque ela é obrigada a ter ela é obrigada a fazer esse tipo de curso, entendeu? Por isso também que ela, assim, não é só gracinha da empresa, não. Ela é obrigada a fazer. Mas, semana passada, ela abriu curso de programação de computador online, gratuito, só que era com 18, 22 anos.
É, não dá pra fazer. Eu fui lá e fiz inscrição, eu falei, 18 anos. Eu falei, sim. Tá.
Esqueci o nome do app. Já era.
O que eu ia falar?
Tá. Era o do...
Às vezes, até pedir para o governo fazer um aplicativo que pegasse todos esses cursos gratuitos, até esses da Algar que você está falando e tal, e juntar num lugar só para o jovem ter acesso também a esse tipo de informação, né? Tipo, obrigar, igual o ICASO lá vai fazer, vai soltar as vagas, tem um local onde o jovem entra e tem acesso a esse tipo de informação, tudo reunido num lugar só.
Uhum. Aí você abre.
É criar uma plataforma.
Uma plataforma que elas possam divulgar e também que pode ter acesso.
Às vezes até mandar no WhatsApp de vocês, né? Vocês cadastrar o número de telefone lá seria interessante.
E acesso. No site tem uma aba para cada empresa. Aí a pessoa, eu quero saber os cursos que tem na Algar. Aí você entra na aba da Algar e lá aparece.
Ou tipo área de trabalho, né? Aí já direciona. Qual empresa tem nessa área?
O que vocês resolveram sobre o negócio da escola com a empresa? Você falou assim, ah, tem que ganhar alguma coisa, a empresa tem que ganhar alguma coisa com isso.
Então, a sugestão que eu dei, além da fazer as homenagens aqui, que é o seu departamento de bola, chamar todo mundo, né? Ganhar, ir para a câmara e tudo, ver com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente como que funciona o selo verde. Tem desconto, se não tem, como é que funciona. Mas eu acho que só a empresa vir aqui na Câmara e receber uma comenda, os jovens estão aqui, nova, para ele já é. Entendeu?
Vou pregar lá na parede, assim.
E vai história para tudo lá.
Já, propostas, eu quero lanchar. Propostas 6. Cadeira.
Qual que foi? A 4? Só para mim.
O Marcos Lander tinha falado que parece que quando eu ia falar criança, quando o jovem ele está envolvido com o supermercado, ele tem uma queda de rendimento na escola, né? Às vezes esse selo também ser interligado a isso, ao bom desempenho do jovem na escola, né? tipo assim, se a empresa conseguiu até melhorar o desempenho desse jovem na sala de aula.
Muita coisa, não é não?
Como que está a questão, eu não sei como é que está a questão de, por exemplo, tem vezes que quando eu trabalho, tem como eu sair mais cedo, tem como sair no horário normal 11h30.
Sim.
Mas como que está isso? Porque tem gente que parece que não está conseguindo sair 11h30. Como que está funcionando isso?
Não, isso aí é só na escola estadual. Não, ele, se ele levar o atestado da escola, do trabalho, ele sai 11h30 até meio-dia.
Ah, então tá bom, só isso que eu ia falar por causa de problema, mas sair mais cedo, então deixa, era isso. Porque tá falando questão de quem trabalha, igual tem, a pessoa tem que trabalhar, dá umas às 9.
Se ele entrar meio-dia e meio, ele sai 11h30. Se ele entrar uma hora, ele sai meio-dia. Aí, dependendo da distância da casa dele, pode sair 11h30. Aí ele não assiste.
Então não dá nem tempo dele almoçar, né? Antes de.
Não, porque
você
é meio de 20, já até chegar em casa, meio de 40.
Ainda tem que deslocar pro serviço.
É, na verdade, o aluno que sai mais cedo é obrigado a fazer um trabalho depois.
E eu vou botar decomposição de carga horária.
Porque tinha muito professor de eletiva, passou lá na sala, falando quem tava de recuperação a maioria das pessoas, né?
O aluno também é esperto. Ele acha que não precisa fazer o sexto horário. Só que precisa, ele tem que fazer depois a recomposição de carga horária. Quando ele assina lá o termo que ele vai sair mais cedo, lá no termo está escrito que ele não é dispensado automaticamente da matéria. Ele tem que olhar para o trabalho
de recomposição de carga
e recomposição de carga horária.
A pessoa não lê o que ele assina.
Você lê todos os que você assina aí na internet, doutor?
Eu leio.
Só clica lá, aceito.
Se eu não leio tudo, eu leio uma parte.
Vamos lá, proposta número 6.
Desculpa.
Mas aqui, o interessante é fomentar eles a discutir esse tipo de tema.
Agora é a votação, a gente já fomentou vários encontros.
Vamos comer?
Proposta 6. Gente, assim, eu falo isso porque isso aqui é o futuro de vocês. Entendeu? Às vezes, o que vocês escolherem aqui pode voltar como benefício para vocês.
Tem que escolher?
Hoje eu perguntei para o Nassim. Quantos que a gente tem que perguntar?
Eu acho que vai 5 nós para lá.
Tem que eliminar uma, ué.
Não, porque aqui já tem 7 agora.
7?
Daí, e mais 3, espera aí.
É, tem duas aqui, a 3 e a 4, elas são muito parecidas também, né? Nós podemos tornar uma só.
Dá pra fazer um.
Aí vai lá e junta as duas.
A última é perfeita, porque eu já achei que já dava pra fazer 3 coisas numa só.
Proposta 6. Criação da Casa Juventude, ou Casa Interação Jovem, com laboratórios, incubadoras, entre parênteses, startup. Para desenvolver ou aprimorar modelos de negócios.
Essa tem que ser
a achei meio vago.
Por que é a última?
Primeira? Criar um curso de capacitação de informática básica. Já inclui aqui.
É.
Ah.
Mesmo? Então, porque olha só.
Nessa casa da juventude. Nessa casa
ele era um cara bom de conversa. Ele era um cara que tinha muita ideia.
Os computadores e as coisas que são usadas. Pode dar curso de informática lá. Na Casa da Juventude pode ter os cursos de informática de graça, que encaixa na 1. Também encaixa.
E sabe onde tem um laboratório que não usa? Dentro da escola. Poderia se levar para a escola também.
Vou contar uma para vocês, vocês são muito novinhos, vocês vão cair o queixo agora. Em 2002, Araguari tinha 5 telecentros.
Isso que eu ia falar, tem que ter mais de um.
Os 5 telecentros. Era aula de informática gratuita. Sabe onde tinha um? Lá no Doutor Lafan, onde era o cartório eleitoral.
Sim.
Era um telecentro, chamava telecentro. Já tinha 5 que era Bahia. Um no bairro Goiás, um no bairro. Acabou o projeto.
Nenhum. Gente, mas se for para ter alguma coisa assim, tem que ter mais de um, por quê? Na nossa escola, quantos alunos tem? Deve ter uns 1000 alunos, né, de manhã.
No começo do ano, a Camila falou.
Não, mas aí essa casa de juventude, ela vai, além de ser ali, ela vai pegar a demanda. Aí, de acordo com a demanda que ela tiver, ela pode depois direcionar. O Polivalente tem, dá para formar 2 turmas de informática. Então, ele tem que fazer o curso na casa de juventude,
manda
para lá. Aí você vai direcionando.
É, porque tipo, são muitos alunos. Por exemplo, se for para formar no final do ano, aí não vai dar.
Eu estou desde janeiro tentando convencer 2 secretários a estar.
está lá o curso de informática básica, gratuito na Praça do Céu. Lá tem 20 computadores parados.
Ah, já falou. Desde ano passado, você estava falando disso aí, ué?
Estragando, tipo.
Tá lá, parado. Quer dizer, você podia atender durante a manhã e tarde, de uma hora, você poderia atender 8 turmas.
4 de manhã. 8 turmas de
é. Isso que eu tô falando. Se for para ter alguma coisa de informática, igual ele falou, tem que ir direcionando. Porque não dá para ter só uma vaga, igual teve o caso lá, teve 40 vagas, porque abre um ano assim, e abre ano que vem só. Não dá, gente. Uhum. Tem muito jovem, não dá para.
É.
Ainda tem pouco?
Cara, esse tá no Praça do Céu, eu fico injuriado. Ao ponto de ficar assim, ah, e a Linux? Eu dei aula de Linux para eles.
Inclusive, muito.
Né? Então, assim, é o Word, Excel e PowerPoint no Linux serve a mesma coisa que o Windows. É informática básica.
E é numa comunidade que precisa também, né?
Tá lá.
Jogado fora.
Inclusive, a gente podia fazer em agosto, a gente podia fazer um
desenho lá.
E dar uma pensada no governo. Ó, vamos instalar aqui, gente. Ou se não, marca uma aula lá que eu dou a aula para eles.
Eu também posso dar? Básica, me contrata.
Se quiser.
Giovana, auxiliar de informática.
Mas, igual, tipo assim, se ela já tem o curso, sabe lecionar, ensinar, por que não contratar ela?
Monitora.
Entendeu? E aí você gera um ciclo. Toda vez que o jovem sair desse curso capacitado, ele pode voltar para ensinar.
É inglês. Quando a pessoa termina o curso completo, ela pode dar aula.
Não é?
Pode, monitora.
Né, Samuel? Né, Samuel?
Um projeto que tem até no. Eu não sei se ele funciona também no Polivalente, que funciona quase dessa forma, a PAED.
É.
A PAED forma atleta, depois põe eles para fazer faculdade para eles voltar como professor.
Não, e outra coisa.
É tipo.
Ali já poderia ter. Na Praça Social poderia ter esse curso, cara. A Secretaria de Trabalho e Social poderia contratar um estagiário da EPAC para dar a informática básica.
É tipo igual o dever crédito da faculdade, quando nos Estados Unidos, lá, como tem em uma faculdade pública, eles ficam devendo o governo. Geralmente, quem consegue bolsa, né? Então, eles ficam devendo depois, tem como pagar isso. Ou você paga, mas não um valor muito caro, pelo amor de Deus. Vai cobrar R$5.000 do cara, coitado, aí também não.
Tinha um assessor aqui na Câmara que ele tinha uma ideia, eu não sei se isso já é um projeto de lei, da pessoa que forma através do ProUni, desses sistemas que o governo dá para a pessoa formar de graça, ele meio que ser obrigado a trabalhar na rede pública, mas não de graça. Ele recebendo um salário da rede pública durante 4 anos.
Esse e ele é comunista?
É, tipo isso. É isso.
Opa, Cuba está invadindo o Brasil.
Aí você pagava, tipo, a sua dívida com o governo através do
Cuba
serviço.
Invadindo o Brasil.
Isso aconteceu uma época.
Mas
uma época.
Tinha.
O aluno virar fundo. Só que aí tem que ser uma lei federal.
Uhum. Sim.
Ela trouxe só uma folha justamente
para isso.
Abatia. Acho interessante.
É isso. Quais três, quais cinco vão mandar então?
Posso tirar foto?
Então, é o seguinte: o que eu pensei aqui, já que vocês falaram que. Pode, meu amor. A proposta 7 da Casa da Juventude vai ficar unida junto com a 1, que é utilizar. Lê aí a 1 para mim.
Número 1. Criar um curso de capacitação informática básica para todos os alunos do ensino médio do município.
Então, ela vai juntar com a 7.
Então, a 7, a 1 e a 2. Por quê? Uma das coisas que era proposta que vocês falaram agora, o Estado pode utilizar os próprios laboratórios das escolas para as aulas. Mas aí, como vai ter essa Casa da Juventude? Assim, teoricamente, vai ter na nossa proposta. Vai ter essa Casa da Juventude, ela já vai... Não vai precisar utilizar os laboratórios, mas vai... Da aula de informática e tal. E já juntei com a 2, que é sobre aulas de direito trabalhista para jovem e educação financeira, porque pode ter tudo num lugar só. Então, essas três propostas viraram uma. Aí, assim, a proposta 3, que é criar uma comissão Secretaria de Trabalho e Ação Social. Lê a proposta.
Que é criar mecanismos para fiscalizar as empresas quanto à contratação de jovens aprendizes. Aprendizes. Ah, tá. Garantindo, inclusive, alguma cota para pessoas com deficiência.
Tá, e o que eu coloquei das novas propostas em cima dessa proposta? Que tem que ser uma comissão realizada pela Secretaria de Trabalho e Ação Social com o Ministério do Trabalho e para fiscalização do jovem aprendiz, cumprir com a lei E a Câmara precisa estabelecer quem será o órgão fiscalizador. Então, essa proposta, eu não sei se... Pronto, como é que vai funcionar? Como é que eu posso propor isso para lá? Mas pronto, porque que trabalha ação social com o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho é do Estado, certo?
É, na verdade, é o seguinte, aí você pode fazer, dentro dessa proposta, você pode fazer ela federal, estadual e municipal.
Entendi.
A federal é incluir essas matérias na grade curricular. A municipal, ela pode já incluir, porque ela tem um regime próprio de educação.
Essa aqui é da fiscalização.
Então, a da fiscalização, ela é federal e municipal. Qual que seria federal? Federal criar a regra de quem vai fiscalizar e o município também. O município determinar, através do seu organograma da prefeitura, quem será o fiscalizador, o órgão responsável por fiscalizar a lei do jovem aprendiz.
Então, mas como essas propostas vão para a Assembleia?
A Secretaria de Trabalho...
E ação social.
Ou, se não, a política de juventudes. Que tem, né, a do Danilo?
Antidrogas e...
Antidrogas.
É, porque antidrogas mudou o nome agora.
Juventude também.
É, mudou o nome agora.
É verdade. Então, mas a grande questão aqui é, como a gente vai mandar para a Assembleia Legislativa de Minas, eles podem fazer no âmbito federal,
não, aí
estadual.
E em cada município, quais serão os órgãos fiscalizadores do cumprimento da lei do jovem aprendiz? Que aí se define. Vou te dar um exemplo besta: Minha Casa Minha Vida.
Uhum.
Lá não define quem é o fiscalizador do programa. Então a Caixa empurra para a prefeitura e a prefeitura empurra para a Caixa. Então ninguém fiscaliza se o dono da casa está morando na casa.
Entendeu? Ok.
Proposta. Então, licença, mas eu queria manter mesmo esse negócio de fiscalização, porque a gente estava falando que poderia dar um problema.
Não, fiscalizar o cumprimento da lei. Assim, por exemplo, aquela empresa que tiver 10 funcionários, ela tem que ser obrigada a contratar um jovem aprendiz.
Então, começar pelo básico.
Então, vamos só deixar a parte de ter o jovem aprendiz, mas não vamos, vamos cobrar negócio de horário, porque isso não é problema.
É a fiscalização da lei. A lei, ela já tem as suas penalidades, só que ninguém vai fiscalizar as penalidades agora. Vai fiscalizar o cumprimento da lei, que é a contratação do jovem aprendiz.
Tudo bem.
Pronto. Proposta número 4. O selo, né? Selo Parlamento Jovem. A Câmara vai dar visibilidade para a empresa que tiver esse selo, com solenidades. E aqui também...
Quer ver só para dar um brilhozinho nisso aí? Quando criar o selo, eu acho que criar em agosto, olha só a procura, agosto eu criar um selo. Já chamar umas duas ou três empresas aqui, ó, tipo a LD Celulose que abriu agora, e já... entregar no aniversário da cidade, o lançamento do
selo. Vai ser melhor que o Top of Mind. Se eu posso, eu tenho que caminhar aqui para a presidência.
Mas vai ser uma proposta. Faz o desenho, cria uma logo dela e já entrega aqui no dia. Escolhe três empresas, faz o pesquisa de mercado. E aí, envolver também a CICDR.
Esse negócio de LD Celulose, estava tudo certo esse negócio das vagas? Porque lá, eu sei que quando meu pai trabalhou lá era cheio de contratar jovem aprendiz, que era filho de funcionário.
Agora foi divulgado.
Inclusive, eu poderia ter... Assim, eu fui injusto, né?
Foi divulgada as vagas, está tendo transparência, abriu a inscrição. Agora, vai ter... Os meninos que fizeram dentro da minha sala de aula, eu levei as para o... Que é o quadro aqui que queria fazer. Eu levei onde tinha um Wi-Fi lá, ele já recebeu o e-mail. Seu cadastro foi sucesso, logo vamos apresentar.
É porque a ND é uma empresa muito grande. Se ela fizer uma coisa dessa, ela tem outros selos de qualidade que ela precisa
investir. Você imagina o tanto de dinheiro que ela recebeu.
Agora, a ND é uma coisa.
Não, porque assim,
é uma coisa menor.
Sem querer.
O Banco Mundial é um dos maiores patrocinadores da
ND.
É assim que eu queria caguetar meu pai, mas já caguetando, ele, tipo assim, a maioria dos funcionários que tem lá, no caso, ele trabalhou ele trabalhou na montagem da obra, ele não trabalhou no funcionamento. Alguns lá são por indicação. Faz a, como é que fala? Entrevista,
então,
mas
agora, dessa parte, o cara vai trabalhar no escritório, escritório, né?
Ah, escritório. Ah, não, desculpa, gente, que trabalhou no campo.
Agora ele não pode, o jovem aprendiz não pode chamar em serviço pesado, né?
Ih, gente, especulações. Especulei aqui, foi mal.
Ele não pode ter.
Ah, tá.
Proposta 4. Que também tem a ver com essa última que a gente falou, né? Criar um conselho ou uma comissão municipal de cidadania e trabalho que fiscalize a legalidade da contratação. Aí o Marcos Lander falou sobre transparência na divulgação. E aqui ele falou também sobre, vocês falaram, né, todos, sobre tirar os alunos que deveriam estar participando do CadÚnico. Talvez fosse uma proposta também para essa transparência, né? Para esse. Então, não sei, o que vocês acham dessa proposta?
Essa.
CadÚnico é aqueles meninos da Bolsa Família, sim, que recebem benefício da prestação continuada, aquelas famílias que recebem Bolsa Família.
Tem até um auxílio jovem, né? Se não...
Então, esse auxílio jovem, na verdade, é mentira.
Com certeza, eu tenho certeza.
R$1.000 já,
assim. Auxílio jovem. Toma R$400 aí. Não.
Você gosta de uma mulher da Espanha que namorava com o Brad Pitt.
Tá bom, mas
essa do selo e da fiscalização, acho que tem como, tipo, juntar as duas. Tipo, vai, você chega, faz a fiscalização. Se tiver alguma coisa errada, aplica a penalidade. Se tiver tudo certinho, dá o selo.
Perfeito.
Já misturar as duas.
Pode.
Repete.
Quando eu for fazer a fiscalização, se tiver alguma coisa errada, dá a penalidade. E se tiver tudo certinho, dá o seu.
Vamos correr dessa penalidade.
Tem como, tipo, você priorizar, não sei como vai ser a conversa com
alerta.
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 Não penalizar. Dá uma
alerta.
Uma fiscalização.
Não pressionar muito.
Não precisa entrar em detalhes. Fiscalizar.
Se você
criar também um ranking, tipo assim, de melhores práticas, transparência, isso, tudo, e elencar, por exemplo, 3 empresas. Aí, você até, porque selo você vai dar para alguém, né? Um só. Você cria um ranking, você cria até competição entre eles. Deles quererem.
E esse selo, ele pode ter validade de 1 ano.
E os jovens ficam mais felizes, né?
Não, peraí, então, semestres, né?
Tem um candidato a política aí que é dono do supermercado.
Ixi!
Vai querer que o supermercado dele seja mal visto nesse ranking. Porque se eu for adversário, eu vou pegar.
Ó, meu filho faz o marketing dele.
Proposta número 6, criar a plataforma de divulgação e acesso aos discursos dos cursos de cada empresa num lugar só. O Estado vai criar uma plataforma que tenha lá todos os cursos disponíveis, Algar e Casa, em cada região. Poderia ser por polos, inclusive, igual aqui é o Polo Triângulo Mineiro, a plataforma ser por polos, igual...
Sim.
Pronto. Então, deu 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, parabéns. Obrigada, gente. Tô brincando.
Só queria falar para priorizar a do curso, do casa.
Da Casa da Juventude?
É, priorizar ela principalmente.
Tem uma coisa, Luciano.
Priorizar.
Vocês não sabem que está fora da escola pública, da escola estadual. Essas aulas do mundo do trabalho que eles inventaram agora no ensino médio ajudam demais, mas demais.
Por polos.
O que acontece? Essas eletivas, muitas são interessantes, só que elas são mal.
É que na verdade.
Porque na verdade. Muito trabalho interessante, tecnologia de inovação é interessante.
Só não tem. Mas o que aconteceu? É porque o professor, ele não foi preparado para isso.
Não tem professor.
Eles inventaram, né? Por exemplo, tudo que eu dou em sala de aula, fui eu que inventei. Eu não sigo o manual da.
Ninguém te deu um curso, né? Ninguém te deu um curso. Ninguém te deu uma planilha de estudo.
Faz uma coisa coerente. Porque tem matéria que não é coerente.
Manual da coisa lá é tudo de venda, trabalho manufaturado.
Você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não. Gente, vocês querem fazer mais alguma consideração sobre essas propostas?
Não.
Tá, eu tenho mais uma última coisa para falar. O Nassim também está subindo para encerrar com vocês. Quer falar? Alguém quer falar? Quer falar, Marcos? Se eu perguntar para o Marcos Lander se ele quer falar, você sabe que ele quer, né?
Não, eu queria... Eu
não quer falar, não. Ele não quer falar, não. Tá tudo bem.
Eu trabalhei com ele, eu sei como... Ele sempre quer falar.
Você tem como renovar nosso contrato.
Reunião de professor com o Marcos Lander não tem fim.
Eu queria saber se sentiu... Eu queria saber se tinha como renovar o nosso contrato para a gente voltar, entendeu?
É isso.
Manda a gente para
claro
um
ano.
Então, o terceiro vai.
Vocês vão embora. Tchau.
E esse selo, ele pode ter a validade de 1 ano. Porque...
Um ano não. Vamos colocar 6 meses.
Para ter uma concorrência pesada ali.
Não, coloca 6 meses.
Deixa, eu não preciso mais.
É. Quando eu escrevi, fui eu e Deus. Depois é só Deus.
Eu acho que pode ser mais curto. Acho que pode ser por semestre. Seis meses.
Aí vai fazer as comendas aqui na câmara. De ano em ano.
Sim.
Não, peraí. O top 5 ali é um ano também? O do ambiental, do selo verde também é um ano? Também é um ano. Ah, então, tá.
Então, o que que acontece? A gente vai mandar as propostas agora pro... Essa ali que é a fase municipal, vai ter a fase regional, que vai ser dia 10.
Amanhã a gente vai mandar o vídeo.
Ok, eu estou esperando.
O vídeo, o Samuel vai mandar amanhã.
Só lembra que o vídeo tem que ter menos de um, de um minuto, tá? E tem que ter uma foto. É, um minuto.
Mas é explicando a foto, né, não?
Explicando a foto. Tem que ter uma foto sobre como vejo minha cidade. E aí um vídeo explicativo do porquê aquela foto. Entendeu? Você quer que eu te mande um novo regulamento?
Ou era o vídeo, ou era a foto.
Ah, tá. Eu vou mandar de novo.
Se é uma foto, o vídeo tem que ser você explicando. Porque vai dar
picado. E tá em cima da hora. Tá, tipo assim, é pra amanhã mesmo. Agora, a última coisa.
Você não concorda comigo que a foto é totalmente sem nexo?
Mas chama campanha de fotos.
Porque eu acho que vai mais pro lado da arte. Assim.
Você não concorda comigo que a... Sim, eu posso pegar uma foto deles, né? Como jovens estudantes que não fazem parte do programa Jovem Aprendiz, e aí vem o vídeo, acabou. Eu posso pegar a foto que eu tirei hoje aqui, né? Um exemplo, deles aqui no parlamento, falando que eles são partícipes do parlamento jovem, mas que não conseguem vagas do Jovem Aprendiz. Aí vem o vídeo, acabou.
Porque a foto
no local não tem assim. Uma
Me parece que tem especifiquem, não é? É um local de turismo.
Faça uma foto de um lugar da sua cidade ou de uma situação que, para você, é representativa do tema jovem e mercado de trabalho. Tenha em mente os debates e os estudos sobre os três subtemas: desenvolvimento econômico e geração de trabalho, escolaridade e qualificação profissional e jovem em situação de vulnerabilidade e inclusão no trabalho. Você pode fazer uma imagem que mostre um problema, que mostre algo que precisa melhorar ou que, por outro lado, destaque um ponto positivo dessa questão em seu município. Se tiver a ajuda de outros colegas do Parlamento Jovem ou da equipe da coordenação, todos decidirem por uma produção conjunta, a autoria da foto será coletiva. Não vale pegar a imagem da internet, como é óbvio. Direito autoral é coisa séria. Se a foto não for sua, ela será desclassificada. Atenção, se a imagem focar em uma ou mais pessoas que possam ser identificadas, você precisa da autorização delas para usar a imagem. Mas como é de vocês mesmo, a gente já tem.
Nós fizemos o quê? Nós fizemos a...
Autorização.
Uau. Que fofinho.
A gente pode tirar foto ou no laboratório da...
Consentimento para tratamento de dados pessoais. Aqui, ó.
A foto tem...
Do laboratório vazio, sem aula.
É, é isso que eu ia falar.
Que entra aqui, escolaridade e qualificação profissional.
Eu pensei o contrário. Eu pensei a foto que eu tirei aqui, de vocês, que vocês fazem parte do Parlamento Jovens e não tem a oportunidade do Jovem Aprendiz. Foi a foto de vocês hoje aqui. E aí, o nosso vídeo fala tudo isso aí.
Dê um título para a sua foto.
Jovens,
sem oportunidade.
Um título chamativo, impactante, que resuma ou ajude a traduzir a ideia da sua foto.
Eu acredito,
basicamente,
assim,
é isso.
Que essa ideia de colocar a foto, você entendeu? Buscando, até pedindo... um aumento de vagas para o jovem aprendiz, vocês pedindo, solicitando, porque eu acho que isso pode ser uma coisa municipal que pode ser resolvida agora.
Eu tenho uma ideia de arte com comédia e drama. Tudo uma foto.
Então, acho que poderia ser algo assim.
Essa foto e jovens sem oportunidade. A juventude...
Em busca de oportunidade.
Uma ideia boba minha. O jovem com o uniforme da escola, ele deparado assim com uma loja precisando de emprego, contrata-se. Só que aí embaixo, com experiência.
Claro.
Aí preto e branco, assim, tipo uma coisa bem impactante. Eu acho que ficaria engraçado.
Gente, dramático. Então,
agora é com vocês. Isso aí nós não podemos opinar. Tá, agora é só com os alunos, é só com o Parlamento Jovem.
O Nassim vai fazer um encerramento.
A gente apenas conduz isso aí. Tá? Tirou quantas propostas hoje?
Cinco.
Cinco. Nós temos que mandar?
Cinco.
Cinco. Então,
a gente
fez uma misturada.
Hoje foi muito produtiva essa reunião nossa.
A questão da ida até Conceição das Lagoas, no dia 10... Ah, não. Ah, tá. É, dia 10 tem a regional, lá em Conceição das Lagoas. A gente já conseguiu o ônibus, o van, não sei, já está conseguida. Aí nós vamos ter que ver com os alunos logo depois que as aulas voltam quando? Dia 1º de agosto. Logo, então, a gente tem que fazer uma reunião já para poder... Não, é isso que nós vamos fazer, porque nós vamos ter que fazer um sorteio. Vai ter que ser... Não dá, é só 7 para ir, não é isso? São só 7. Então, nós temos que fazer sorteio, a melhor forma.
Mas o sorteio vai ser um de cada escola?
Eu não sei, eu, para mim, levaria a minha mesa diretora e o restante das vagas a gente...
Sortearia.
Ai, mas,
por exemplo, a mesa diretora não está aqui hoje, vocês nem participam tanto, eu sou
mais drástico, porque, assim, minha opinião aqui não vale nada, não, quem manda aqui é o Nassim.
Não, eu não mando, eu obedeço a ordem da Assembleia, bem pronta para mim.
Eu tenho um time de futsal e eu prezo muito pela disciplina, hoje tinha reunião, né, lógico que é um dia atípico que o pessoal não tem aula. Mas hoje a gente tem 5 alunos aqui que, mesmo não tendo aula, se predisporam a vir aqui.
Eu também estava lá embaixo, estava pensando isso, que a gente
está privilegiado. Entendeu? Questão de mérito.
Se alguém deles não puder ir, porque nós temos que fazer autorização de viagem, se alguém deles aí passaria a vaga para outra pessoa.
Porque aqui ainda ia sobrar mais 2 vagas, né? Assim, que a gente poderia levar de alunos.
E pode ser a presidente, né? Ela foi disponível e o vice.
Mas, assim, a minha opinião, eu sei que os meninos vieram em várias reuniões e tudo mais, mas outros meninos também vieram e tiveram vários... Por exemplo, hoje, os meninos lá do Zé Carneiro tinham prova, tinham várias coisas também. Não sei se eles tiveram aula de fato, porque parece que...
Não, lá é pior, lá está de greve desde ontem.
Pois é, e os meninos de lá... Então, se a gente pensar assim, está de greve, os meninos estão lá do Zé Carneiro, para eles virem, não é só uma questão de que eles não quiseram vir, é muito mais longe,
sabe? É complexo.
Sabe? É complexo, então, não acho que a gente tem que eu acho que tinha que ser uma vaga por escola. A minha opinião, e eu acho que vocês também podem pensar nisso, tem Zé Carneiro é longe pra caramba, São Judas é longe pra caramba.
Nós
não tem
7...
condução para vir. Então, não é só porque
nós
não
temos
quiseram.
7 escolas,
e eles sempre vêm.
Então, isso também pode ser uma opção, de ser uma vaga por escola. Eu gostaria de levar todo mundo, levar o ônibus inteiro. Mas não podemos, tá?
Levar uma marmitinha pra gente chamar. É, porque não fica concessionado, dá
para
lá na Bahia.
Tá,
mais ou menos.
É de ônibus, vamos gastar umas 3. Mas vamos pensar direitinho, a gente vai pensar.
Eu queria
vamos...
só falar uma coisa, na questão que tem algumas escolas que vêm e eles só ficam ali, com todo respeito, mas não dão nada, só fica ali, tipo, não dão opinião, fala, concorda, discorda.
Inclusive, eu reparei que...
A última vez que aquela menina falou...
Qual escola que foi, mas tem uma escola que não vem os mesmos alunos da primeira vez.
É, misturou. Aí, tipo, tem uns que vêm ali e ficam calados. Então, tipo...
Luciano, sabe o que nós podemos fazer? Tem um grupo deles, não tem? Já não. É. Então é o seguinte, já falar com os professores de cada escola que tem uma vaga para cada escola, que os alunos se inscrevam. Os alunos se inscrevam. Você entendeu? A gente faz o formulário no Google, não sei.
Vai um professor de cada escola também ou não?
Como que ficou isso? Não, estou falando para ir, lá para Conceição.
A regra de lá.
Eu não sei, amor.
Está no mandar ainda, a gente vai ver então. Vamos tentar hoje para a Genistela. Anota e a gente perguntar para ela. É porque tem essa questão também, por exemplo. O aluno do polivalente, o professor vai querer acompanhar ele, automaticamente a escola vai ter que mandar esse.
Tem questão de responsabilidade também.
Então, quer dizer, já vai diminuindo isso aí. Você entendeu?
Não dá nem para ir, porque aí só vai 14 pessoas.
Pois é, mas não tem como ir de carro, não? Tipo assim, 14. Eu, por exemplo, se eu quiser ir de carro com minha mãe, 15. Eu
pois é, mas nós da coordenação...
É verdade.
Quantas vagas podem... Pois é, mas lá não tem vaga. Lá mesmo. Não
tem vaga. E é deles que a gente conseguiu.
Lá no lugar, não sei onde é. É o
ônibus. Porque vão muitas cidades.
E vai fazer bate-volta?
E também tem os próprios...
Agora, para vocês verem, na estadual, o ano passado, só foi uma pessoa da cidade. Só pode ir um aluno na estadual, para a plenária. Aí, assim, para poder participar da assembleia. Agora, os outros alunos podem ir, mas não participa da assembleia, fica na plateia. Lá pode fazer isso. Lá, o ano passado, foi feito assim, na estadual. Na regional, não pode, porque acontece na Câmara Municipal. Não cabe. Igual aqui. Nós fizemos na Casa da Cultura o dia do encontro cultural, ficou super lotado.
E lá, a gente 150... ainda deu sorte pela escola que não foi.
Tem que coisa para falar e a gente fica na plateia.
Então, assim, nós vamos pensar, então, a coordenação que vai pensar a melhor maneira para a gente poder... Eu sei que, às vezes, a melhor maneira que a gente pensa não é a melhor maneira que você pensa, mas nós vamos entrar num consenso, tá? Porque isso é o necessário. Para que atenda todo mundo. Ah, só que eu acredito assim, vamos supor, quem vai na regional, automaticamente já nem participa para ir para a estadual, porque eu acho que é tirar a vaga de alguém. Tá? Acho que temos que entrar nesse acordo. É, acho que para todo mundo participar.
É dia 10 de outubro. A regional
é outubro. A estadual é outubro. Tá. Não, quer dizer, não é que não vai. Porque às vezes, por exemplo, você agora não vai, você entendeu? E na outra você pode concorrer para ir, porque é só um aluno por cidade. Tá? Então isso é. Sabe? Nós vamos pensar isso aí, vamos ver com quem já tem mais experiência, que participa há 10 anos já do parlamento, para saber qual a maneira que eles usam para poder fazer isso. Você entendeu? Lá não dorme, gente. Lá em Conceição das Alagoas não dorme. Pior é estadual, que dorme.
É. Não dorme.
Aí então, daqui para ali, se for por exemplo, Marcos Lander, vai, por exemplo, na próxima regional, Danilo vai, eu vou, você vai, não sei porque esse trem vai fugir.
Vai não, lá. Ah, não, só sei.
Não, em Conceição, não tem nem para onde vocês ir lá.
Gente, mas não vamos. O nosso primeiro passo é pensar quem vai. Depois do trabalho, a gente. Nem seja a gente leva corrente e amarra eles. É, vamos levar as coleirinhas. É.
Eu isso, tipo, mas vai que não tem transporte, espaço.
Bom, gente, então assim. A gente vai estudar essa forma e a gente comunica, a Luciana vai comunicando vocês, tá? Para a gente poder organizar. Porque eu não tenho como levar 7 escolas e não levar um professor representante por aquele aluno. Porque nem a escola concorda, nem o pai vai concordar de não ir um responsável pela escola. Isso é um fato. É, com certeza, porque é um projeto novo, é processo novo, eles ficam...
É, mas agora você falou, acho que também precisaria um professor por escola também.
Né? Questão até de orçamento.
Dois professores, um
professor, pega na mãozinha lá, tia, vou te levar no banheiro.
Vai dar mais professor do que aluno.
Profissionais, enquanto aprendiz, tem a responsabilidade de sair daqui e ir sem nenhuma eventualidade.
É, e representa...
Morrer, nós
e
representa...
Pois
é, morreu.
Os eventos que os próprios vão proporcionar, eu, enquanto empreendedor, olhando para eles como jovem aprendiz, a primeira coisa que eu vou ver é o pouco de responsabilidade que já é dado a eles. É uma forma deles se mostrar que isso, tudo que está no papel, é o que eles irão cumprir enquanto menor aprendiz.
Isso, porque como que eu vou reivindicar sendo que eu não estou preparado para atender aquela reivindicação?
Exato.
Você entendeu? Então, eu também acho que é isso aí, tá?
Vai dar tudo certo.
Vai sim. Pessoal, nós queremos pedir desculpas para vocês, porque automaticamente as outras escolas, uma teve isso, outra aquilo, e isso aí acontece. Tá? Agradeço demais o Polivalente por estar aqui com a gente. Estamos muito satisfeitos mesmo. Tá? E logo, logo nós teremos outras surpresas, outras coisas que nós vamos estar fazendo com vocês. Terminando aqui essa plenária, já escolheu, mas nós vamos fazer outra reunião para poder definir sobre essa questão da viagem. Não vamos deixar para o dia 1º, de repente, semana que vem, mesmo a escola estando de férias, a gente já vai vendo isso aí, tá? Com os próprios professores responsáveis, tá, Luciane? Acho que é mais fácil. Tudo bem? Agradecer a vocês, agradecer ao professor, agradecer a você estar aí para nos ajudando aí, sabe? E agradecer o nosso pessoal aí da Câmara, tá? Marilene, Priscila, Marilene, Marilene, Maria Helena, Lu, Danilo, Junão, que está ali no som. E muito obrigado a vocês mesmo, tá? Eu não pude estar no início, porque eu tinha um outro compromisso, porque aqui a gente tem que dividir em mil, mas os meninos estavam aqui, agora estou aqui, e a gente vai fazer um super lanche agora, tá?
O Polivalente que agradece. Obrigado.
Samuel.
Eu vou lanchar.
Vou começar a sair daí.